dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 1º de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar do rumor do próximo iPhone vir sem a entrada do fone de ouvido, Swatch e Visa trazendo pagamentos móveis para o Brasil, Adobe lançando o app de edição de vídeo para Android, chegada da Cortana Beta para o iOS, Microsoft lançando plataforma para apps empresariais, campanha Product Red 2015 da Apple e a BlackBerry saindo do Paquistão para preservar a privacidade dos usuários. Vamos lá! A BlackBerry, lembra dela? A BlackBerry decidiu que vai sair do Paquistão em resposta a uma exigência do governo para poder monitorar todo o tráfego de dados dos serviços empresariais da empresa no país, incluindo e-mails, mensagens do BBM, que é aquela espécie de WhatsApp que os 10 usuários da BlackBerry ainda usam, ou então qualquer outro dado a respeito dos consumidores que fosse trafegado lá pelo Paquistão. A empresa falou que não tem nenhum problema em ajudar as agências de inteligência e investigação de crimes pelo mundo, mas que esse pedido do governo paquistanês não era para investigar nada, mas sim para ter acesso a todos os dados da galera, e que a BlackBerry não tem nenhum interesse ou intenção de fazer isso lá no Paquistão ou em qualquer outro lugar do mundo. Enquanto o pedido do governo paquistanês era só em relação aos dados do negócio empresarial da BlackBerry, eles falaram que vão encerrar todas as operações do país, incluindo as operações com clientes normais. Apesar dessa decisão ter um impacto relativamente pequeno na prática, já que a BlackBerry não tem mais uma representatividade tão grande no mercado e o Paquistão também não é exatamente um mercado de milhões e mais milhões de usuários, o poder simbólico dessa decisão é bem forte, já que mostra que as empresas preferem ir embora do país ao invés de ter que abrir mão da privacidade dos usuários. O negócio é ver quando uma exigência dessas não vier do Paquistão, mas sim de uma Alemanha ou de uma França da vida, né? Será que as empresas vão ter coragem de ir embora assim também? Pelo andar da carruagem, não deve demorar muito pra gente descobrir. Nem todo mundo sabe, mas hoje, 1º de dezembro, é o Dia Internacional da Luta contra a AIDS, e por causa disso, a Apple resolveu repetir nesse ano o que ela fez no ano passado. Alguns aplicativos vão disponibilizar umas compras internas especiais, e toda a grana que foi levantada com essas compras vai ser revertida para aquela iniciativa Red, que é do Bono, do YouTube. A Apple faz os produtos especiais, umas opções de vermelho de uns acessórios e tudo mais, então. A partir de hoje, se você comprar alguns pacotes especiais que vão aparecer no Clash of Clans, no Heyday e no Boom Beach, os três são desenvolvidos pela mesma empresa chamada Supercell, a grana que você vai gastar não vai para o bolso da Apple e nem para o desenvolvedor, mas sim para a campanha Product Red. Além disso, a Apple também começou a vender as capas de silicone e de couro Product Red para os iPhones novos, que era uma coisa que tinha sumido. As capas de silicone custam R$250 para o iPhone 6S e R$300 para o iPhone 6S Plus, e as capas de couro custam R$350 para o 6S e R$380 para o 6S Plus. Você já consegue comprar hoje no site se você quiser. Ontem a Microsoft revelou um serviço empresarial chamado Power Apps, que é uma plataforma feita para os desenvolvedores e para as empresas também, poderem programar aplicativos corporativos para iOS, para Android, para Windows e também para web. Segundo a Microsoft, hoje o cenário para desenvolvimento empresarial está longe do ideal, porque existe uma escassez de bons desenvolvedores mobile, o volume de dados gerado pelas empresas é gigante, a coisa está meio fora de controle, e os departamentos de TI das empresas têm dificuldade em instalar e administrar os aplicativos em todos os aparelhos de todos os funcionários da empresa. Com o Microsoft Power Apps, o objetivo da empresa é facilitar a vida do pessoal de TI e também de melhorar o fluxo de trabalho dos usuários, gerando os aplicativos que tenham ali o mesmo look e o mesmo fluxo de trabalho do Office, que é um ambiente que todo mundo já conhece e todo mundo já está acostumado. Eles disseram que já tem algumas empresas a bordo do Power Apps, como por exemplo a Bose e Metro Bank, e que eles esperam que a adoção seja grande, já que a plataforma é fácil de usar e a pessoa não precisa nem de conhecimento muito avançado de programação para fazer os aplicativos. Essa plataforma Microsoft Power Apps ainda não foi lançada oficialmente, mas se você quiser ter uma chance de ter acesso antecipado a ela, é só passar lá no powerapps.com para se inscrever. E falando na Microsoft, dia desses eu comentei aqui que eles iam abrir um beta público de testes para Cortana do iOS nos Estados Unidos e na China, e isso já começou a acontecer. Desde o final da semana passada, muita gente que se cadastrou no programa recebeu as instruções para instalar esse beta da Cortana no iOS, além de detalhes do que o pessoal tem que testar para poder mandar feedback para a Microsoft. De acordo com as notas de instalação, a Microsoft quer que o pessoal faça um novo lembrete no Windows 10 para ver como ele aparece, como se comporta no iPhone. E eles também pediram para o pessoal começar a usar a Cortana para marcar e organizar evento, reunião, remarcar as coisas na agenda. E além disso, eles também querem que você se comunique com a Cortana ao longo do dia para ver como ela se comporta no papel de assistente virtual. Como essa é a primeira versão de testes, a coisa ainda deve demorar um pouco para ser lançada para o público em geral. Mas se essas primeiras versões forem bem, é capaz da Microsoft expandir esses testes para mais países. Vamos ver se o Brasil está nos planos, né? A Adobe lançou ontem para Android o app Premiere Clip, que é um aplicativo de edição de vídeo bem fácil de usar e que tem a vantagem de se conectar com outros apps da Adobe para puxar elementos para o vídeo. Você pode, por exemplo, usar o Adobe Capture para pegar uma escala de cor e aplicar ela no seu vídeo. Outra utilidade bacana do app é que você consegue salvar o seu projeto e continuar a coisa no Premiere do computador, que é mais potente, mais completo do que essa versão mobile. Se você usa Android e estava procurando alguma ferramenta boa para poder editar seus vídeos, experimenta baixar o Premiere Clip, que a coisa é bacana. Ele já estava na App Store desde outubro do ano passado e agora chegou no Google Play para deixar a vida mais fácil para a galera que gosta de brincar com vídeo. O Premiere Clip é de graça, mas você precisa fazer uma conta da Adobe para poder usar, mas baixa lá que é legal. Ontem a Swatch anunciou uma parceria com a Visa que vai trazer pagamentos via NFC numa linha de relógios da Swatch chamada Bellamy. Esse relógio não vai ser exatamente um smartwatch, já que ele não se conecta à internet, é um relógio normal, de ponteiro, mas com ele você vai conseguir cadastrar o seu cartão Visa para poder pagar em qualquer terminal que tenha suporte a NFC, o que é a maioria hoje. E a melhor notícia vem agora, eles falaram que os Estados Unidos, a China, a Suíça e o Brasil vão receber o relógio logo na primeira leva, que vai acontecer no começo de 2016. Legal ver o Brasil finalmente recebendo uma novidade assim logo de cara. E especialmente uma novidade legal como essa, já que o interesse por pagamentos por celular e pelo relógio tem aumentado bastante por causa do Apple Pay, que parece que não vai chegar nunca. O Swatch Bellamy ainda não tem uma data certa para o lançamento e nenhum preço definido aqui no Brasil. Aliás, não tem nem preço definido nos Estados Unidos. A única informação que a gente sabe é que ele vai custar $91 na China, o que provavelmente era bem menos do que você e eu também estava imaginando. E por último, vamos falar de um rumor que a gente viu na sexta. A gente resolveu deixar de fora do loop matinal, porque rumor é sempre uma coisa meio complicada, mas isso ganhou bastante importância, repercutiu bastante, então a gente tem que falar. Um site japonês chamado Mac Otakara publicou um rumor de que os próximos iPhones não devem vir com uma entrada do fone de ouvido e que o telefone só vai ser compatível com os fones que forem usar a entrada Lightning ou se conectem via Bluetooth. Esse rumor não é um rumor novo, ele já vem circulando desde 2014, quando a Apple anunciou durante a WWDC daquele ano que a entrada Lightning também podia ser usada como entrada do fone de ouvido. Numa das sessões da WWDC, eles até detalharam o funcionamento, deram especificações técnicas, etc. E por isso, na época, saíram os rumores de que o iPhone 6 ia vir sem a entrada do fone de ouvido, depois o rumor foi de que o 6S talvez viesse sem, e agora todo mundo se desesperou de novo porque um cara lá no Japão lembrou disso e falou que vai ser assim. Isso não significa que esse rumor seja mentira, que seja impossível, porque já faz uns 2 anos que a Apple vem avisando sobre uma coisa dessas. Já tem inclusive alguns fones assim no mercado, como por exemplo o Fidelio M2 da Philips, mas é claro que a maioria das pessoas ainda usa o fone de ouvido com a entrada que hoje é a entrada padrão, de 3,5 mm. Tirar essa entrada do iPhone ia dar para a Apple um pouco de espaço interno, já que essa entrada ocupa ali um pouco de espaço, e também daria para a Apple a possibilidade de deixar o iPhone um pouco mais fino, o que é uma obsessão da empresa desde sempre, né? Mas e os usuários? Bom, se a Apple realmente tirar a entrada do fone de ouvido, os próximos fones de ouvido dos próximos iPhones provavelmente já vão vir com a entrada Lightning, e se você não quiser abrir mão do seu, o negócio vai ser comprar um adaptador, exemplo da estratégia que a Apple já adotou quando lançou o MacBook novo desse ano. Eles tiraram as coisas de dentro para deixar ele mais fino, e se você quiser usar as coisas que existiam, tem que comprar um adaptador separado e andar com o pedaço que estava dentro pendurado pelo lado de fora. É meio estúpido, mas é a realidade. Essa não seria a primeira vez que o iPhone viria com uma entrada menos convencional para o fone de ouvido. O primeiro iPhone também tinha uma entrada um pouco diferente, precisava do adaptador se você quiser usar um fone normal, mas a partir do segundo iPhone a entrada já veio normal e tem sido assim até hoje. Se o próximo iPhone vai mesmo mudar a entrada ou não, a gente só vai descobrir daqui a quase um ano. Por isso, ao invés de já esquentar a cabeça com os problemas do próximo iPhone que ainda nem existe, deixa isso pra lá e pensa no iPhone 6S que acabou de chegar. Em setembro, a gente se preocupa com isso aí. Ou não. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Beleza? Então é isso aí. Obrigado a todos pela audiência. Não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!